Fala pessoal, bom dia, como vão? Beleza? A gente continua aqui os nossos estudos diários, todos os dias a gente continua estudando. Ontem a gente estudou a nossa aula de número 100 do Peleuetes, incrível, né? A gente ainda está na letra Tet e a gente já viu 100 aulas sobre o assunto, sobre, quer dizer, o Peleuetes ele é bem diversificado, mas a gente realmente é um livro que tem muito para a gente aprender. Eu quero fazer uma mudança pequenininha só nessa semana agora. Na verdade, a gente vai fazer uma pequena pausa no Peleuetz e a gente vai falar um pouquinho de Pesach todos os dias, porque a gente realmente está chegando perto. E também a gente vai ter alguns dias de Rol HaMoed. Tem bastante coisa para a gente aprender e é uma pena a gente não pegar os ganchos e aproveitar eles. Então, já falamos na semana passada alguma coisa a respeito da Bedikat Hametz, da verificação do Hametz. E eu queria continuar com alguns exercícios, ou a gente talvez refletir um pouquinho sobre tudo que a gente vai fazer no Seder. Muito importante a gente lembrar que está escrito: Bechol dor vador chayav Adam lirot et atzmo keilu yatzam mitzrayim. Toda geração, geração em geração, a pessoa ela tem que ver a si mesmo como ela saiu do Egito. Quer dizer, a gente tem que lembrar de tudo o que aconteceu, falar sobre o que aconteceu e, principalmente, aprender o que a gente vivenciou. A gente não está simplesmente contando histórias para as crianças, mas a gente está pegando os ensinamentos e tentando mudar as nossas próprias vidas. Hoje eu vou usar um exemplo bem prático, que é o Maror. Se a gente é uma das coisas mais importantes do Seder, está escrito que a gente fala, né? Quem não falou as três palavras em Pesach, Matzah, Maror, não fez a mitzvah da noite. Então o Maror realmente ele deve ter uma força muito, muito grande. Se a gente lembrar da Gemará, qual o motivo da gente comer o Maror? Aquela erva amarga, né? Que muitos usam alface romana, endívia, algo amargo para a gente comer na noite do Seder. E explica Rabban Gamliel que a Gadala trouxe o Maror para ensinar a gente que, do mesmo jeito que a escravidão foi muito amarga e muito difícil dos nossos antepassados, então a gente come isso para a gente conseguir lembrar de tudo que eles vivenciaram. Mas, como dissemos, não se trata somente de lembranças, não se trata somente de olhar para trás, mas se trata da gente construir algo para frente. A gente tem que aprender alguma coisa disso. Por que é tão importante a gente falar a respeito das ervas amargas, ou perdão, comer as ervas amargas, lembrando do sofrimento do passado? Então, Hachamim, eles ensinam a gente uma lição muito forte. Se a gente olhar na história no passado, como explicou Rabban Gamliel, foi muito difícil o sacrifício deles. Eles sofreram muito na escravidão. Porém, a profecia era que a Israel ia ficar 400 anos no deserto. E está escrito no, no, na escravidão. E está escrito que em vez de eles ficarem uns 400 anos, por muito sacrifício, por muito esforço, eles ficaram somente 210 anos. Então, a gente vê, por exemplo, que o esforço e o sacrifício que eles fizeram tiveram consequências, e as consequências elas não foram pequenas, foram consequências grandes. Eles diminuíram praticamente pela metade e conseguiram sair daquilo. É muito importante a gente entender que em nossas vidas a gente vivencia o tempo todo situações desfavoráveis, a gente vivencia o tempo todo frustrações, situações chatas, a gente fica triste, a gente passa por sustos o tempo todo. A pessoa, ela é testada e ela passa por situações muito, muito chatas. Agora, a ideia toda é a pessoa entender por que que ela vivencia isso. Todas essas situações que ela vivencia não são à toa, como a própria Gemara fala, uma gota de sangue que sai do dedo da pessoa não é à toa, tudo é Hashem. Então, a gente precisa entender que, de alguma forma, tudo que acontece na nossa vida, ela vem para trazer algum tipo de benefício. Por mais que a gente não consiga ver o benefício naquela hora, ela aumenta, ela faz com que as pessoas elas se conectem mais com Hashem, elas Ela cai a ficha muitas vezes que ela começa a perceber o quanto ela estava distante, que ela de repente não estava fazendo as coisas direito, de repente começa a rezar, mobiliza centenas de pessoas a conseguirem começar a fazerem coisas. Quer dizer, existem mudanças que elas acabam acontecendo quando pessoas elas estão vivenciando situações desfavoráveis. Muitas vezes a pessoa ela realmente começa a mudar o comportamento dela. Então, a gente vê que o que vem de uma forma chata, na verdade, ele tem todo um ensinamento por trás, ele tem toda uma mensagem que ele vem trazer para a gente, uma mudança, uma fortificação. E isso é o que a gente precisa entender. As coisas chatas, elas não vêm para a gente à toa. Gosto de usar um exemplo, como se fosse um treinador que ele está treinando um jogador para ele ter sucesso. O cara, para ter sucesso, o jogador, ele vai ter que pastar, vai ter que sofrer, vai ter que correr 1.000 vezes e repetir os exercícios 1.000 vezes. Mas quando ele está vendo que o objetivo dele é para ele conseguir ganhar lá o campeonato na frente, todo esse sacrifício, ele não é em vão, ele não é à toa. A pessoa entende, ele está olhando as consequências do que ele está vivenciando. Na vida, a mesma coisa. Se a pessoa simplesmente ela olha aquilo como se fosse um sacrifício por si só, um esforço sem nenhum sentido, então a pessoa ela tem direito de ficar totalmente frustrada e simplesmente chateada e se revoltar. Mas quando ela consegue ver que tudo que ela está passando tem alguma mensagem por trás, tem algum recado por trás, tem algum motivo, um porquê, e ela não vai conseguir ver agora, mas ela sabe que a Shem não está fazendo nada para sacanear ela, então a pessoa. Ela faz de uma outra forma, a pessoa vivencia o esforço, o sacrifício de uma outra forma. Ela entende que tem uma mensagem, é isso que a Shem espera da gente. A gente come o maror, a gente vivencia ele, para a gente lembrar e para a gente passar por cima. E assim é na nossa vida, assim é no nosso dia a dia, com tudo que a gente passa, com todos os desafios, com todo o sofrimento, a gente tem que entender que eles acontecem para a gente mudar, para a gente melhorar, para a gente vencer. É assim que tem que ser nas nossas vidas. Então, talvez a palavra certa que a gente tem que usar é mudança. Se a gente está vendo que está acontecendo alguma coisa desfavorável, por que está acontecendo, significa mudança. A gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa melhorar alguma coisa, a gente precisa se mexer. E é isso que a gente usa o Maror. A gente está mudando, a gente, na noite do Seder, está falando sobre coisas que a gente pode crescer. Como eu disse em um outro shiur, quando a gente chega no final do Seder, a gente já tem que estar com mudanças grandes, já tem que estar falando sobre o que a gente mudou com o Seder de Pessach. E é assim que aconteceu na nossa história. A gente saiu do 49º nível de impureza para a gente conseguir receber a Torá em 49 dias. Incrível! Mudamos. E assim a gente tem que pensar todos os dias da nossa vida. Como a gente pode mudar? Como a gente pode melhorar? Então, que sirva de lição. Que o Maror seja um grande ensinamento. Que todas as dificuldades, todas as coisas desfavoráveis, elas não estão acontecendo à toa, elas acontecem por um motivo. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que mudar, eu tenho que conseguir sair da escravidão e conseguir chegar na redenção. Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia, pessoal. Valeu!